Então, mas tu queres ver? Ui, o que é que há, gato?
Estás pronto?
Eu estou pronto.
E não me perguntas se eu estou pronta? Estás a simular um brinde?
Sim.
Estás a brindar contigo próprio?
Sim, porque tu não estás a beber.
Epá, não então, achas que pi pouco hoje?
Faço assim um
depois de 77
um quincas.
Copos de vinho.
Um quincas no copo.
Achas que foi pouco?
Eu acho que tu... Quanto é que bebeste?
4? 5?
Então.
Não foram copos completos, mas foi de degustação.
É pouco.
E nem bebi todos.
Nem bebi todos.
Bebes tu por mim?
É verdade.
Ora, boa noite, boa tarde, noite. Bom dia, não sei quando é que
vai. Caríssimos, nós estamos a gravar isto, ora bem, isto é 00:15.
Não precisas dizer às pessoas.
Não, é importante as pessoas saberem que pode correr muito mal este episódio, porque primeiro é 00:15, estamos cansados, com sono.
Eu já estou de pijama.
E com muito álcool.
Eu não estou com muito álcool, para te ser sincero.
Eu tenho muito álcool.
Medo.
Tu eu tens, já me tu tens mais ou menos. Eu não, eu estou igual, camisa aberta e calças abertas.
Um abrigo, portanto.
Estou de abrigo, para quem ouviu o último episódio, igual estou mesmo ao abrigo. Calcinha aberta, camisa aberta também.
Não vou dizer nada para não soar mal.
Ora bem, então o episódio de hoje... O que é que vai ser? Queres tu a dizer? Queres que seja eu?
Acho que estás encaminhada, acho que podes ir.
Ok,
já
então...
Estás aí com vontade de conversar.
Estou com bué da vontade de conversar. Então, o nosso episódio 2, como puderam ver no título, é um episódio em Michelin. E Michelin não tem a ver com os pneus que a Carol tem na barriga.
Não, atenção, diz lá Michelin outra vez.
Michelin.
Michelin?
Michelin.
Michelin?
Michelin.
Sinto que falta aí qualquer coisa.
Não, é pneu Michelin.
Falta o quê? Falta um L?
Não, isso eu por acaso tinha
pensado... Diz lá outra vez?
Não, por acaso tinha pensado... Vais gozar com isso, guardas essa piada mais para a frente, que eu tenho... Acho que vai ser útil mais para a frente.
Ui.
Sim. Porém, estamos a falar de estrelas no que toca à restauração.
Atenção, o barulho estão a ouvir por trás, é a caixa de areia do Arthur que está simplesmente a funcionar. Estão a ouvir, de certeza absoluta. É o Arthur que foi à casa de banho e agora, como temos uma caixa de areia inteligente, é que ele está a fazer barulho. Portanto, só para contextualizar, as pessoas ficam meio esquisito.
Não, é assim, eu acho que as pessoas já iam passar, se calhar, a ter uma imagem diferente e a odiar-nos um bocadinho por nós irmos jantar a sítios finórios e pronto, não é? De estrela Michelin, portanto, se pressupõe que sejam mais caros. Já era um episódio que tinha esse princípio e neste momento acabamos de dizer: não, não, temos uma caixa de areia inteligente para o nosso gato. Gastámos uma caixa que se limpa sozinha e que deita cheirinho e repõe as coisinhas todas.
É, limpa sozinha mais ou menos, não é? Ela faz tudo sozinha, mas no final tu também tens de ir lá tirar a caixinha do copo,
tens de tirar o saco, é? Tal, conforme tu metes o lixo e tens de tirar o saco do lixo, é o que tens de fazer aqui, não é?
Certo. Mas é uma caixa de areia muito importante.
Sim, é importante.
Mas não é sobre isto. Hoje não é sobre isto.
Hoje queremos falar sobre... nós viemos neste momento do nosso jantar de Dia dos Namorados, não sendo Dia dos Namorados.
Confere.
Mas
foi muito romântico. Foi muito romântico.
Não sei se foi muito romântico, mas foi bonito.
Eu gostei.
Em que eu levei a Carolina, sem que ela soubesse, a jantar ao cura do Pedro Pina Bastos, no Ritz. E pensámos falar sobre este jantar e as outras duas experiências que tivemos. Nós fomos neste momento a 3 restaurantes.
Estrela Michelin.
Estrela Michelin.
Chique.
Porque já que...
Porque somos uns gordinhos que gostam muito de comer, sim, não é verdade? E se é para gastar dinheiro...
E já que começamos a trabalhar às 5 da manhã, ao menos que seja... Estou um bocado só... Eu tenho que só fazer uma pausa, estou um bocado preocupado que o Arthur está em cima da mesa a fazer merdas.
Espera aí.
Não sei bem o quê. Não sei bem o que é que ele está ali a fazer, mas está armado em parvo. E pronto, e já que fomos a 3 restaurantes destes, queremos falar um pouco sobre isso, sobre a experiência, o que é ir a um restaurante Michelin, a experiência, comparar um com os outros. E vocês não sabem, mas eu estou a encher chouriços, porque a Carol neste momento basou e está com o Arthur ao colo e vai limpar o cu.
Opa, a sério, olha, detesto essa baixaria.
O que estás a fazer? Estás a limpar o cu. O Arthur neste momento está de pernas para o ar.
Está a limpar o rabinho do Arthur.
Está a limpar o rabinho. Nós temos um gato que não só é uma caixa de areia inteligente, como ainda tem que limpar o cu. Que cabrão, é isto, é o que temos.
Tadinho, é um muito.
Pronto, lindo. Vamos lá resumir isto. Temos que é tarde e temos todos que ir dormir. Só os dois, porque vocês estão a ouvir isto às 3h30 da tarde. Fomos, portanto, ao Cura. E anteriormente tivemos no Sem Maneiras do Lubomir.
Certo.
E tivemos no Encanto, que agora já é a Estrela Michelin. Nós fomos antes de ser Estrela Michelin, felizmente, o que significa que pagámos menos, do qual deve estar a ser agora. O Encanto é do Avilés.
Do Avilés, exatamente.
Do Avilés.
Pronto. E pronto, esta foi a nossa terceira experiência numa Estrela Michelin. Eu não sabia para onde é que nós estávamos a ir, na verdade era surpresa. Acho que podemos fazer assim um balanço sobre a noite.
Podemos.
Pontos positivos para ti, super positivos.
O atendimento.
Sim, sim, nós apanhámos apanhámos dois, na verdade, dois empregados de mesa que eram, pá, super simpáticos. Sim, mas simpáticos.
Eu acho que todos, óbvio que os empregados que nós tivemos, os que nos estavam a servir à mesa, pá,
eram todos simpáticos,
se calhar, verdade, sim, é o que eu estou a dizer, se calhar esses dois eram os que tinham mais experiência ali da sala, baseado no que nós estávamos a ver.
Eram divertidos, mas o próprio, faziam piadolas também.
O próprio senhor, pá, eu quero tratá-los pelo nome. Sim, portanto, o senhor...
Nós trouxemos uma caderneta, vá.
O senhor David Lopes, que era o nosso escantão da sala, também era bastante, bastante simpático.
Olha, mas nós estamos a encher muito chouriço e não estamos a dizer nada, na verdade, não é? Sim. Portanto, se calhar vamos avançar para a frente. Okay. O menino já está aqui meio bêbado, não é? E eu sou a sóbria da situação que tenho de pôr a mão nisto.
Então diz coisas.
Segundo a quem anda, ele estava a ler aqui a lista toda do staff.
Sim.
E está já a mandar beijinhos aos amigos, não vale a pena.
Sim.
Então, basicamente, é assim. Isto foi uma surpresa, porque como dois trabalhadores independentes, uma terça-feira, não vamos ter grande tempo para celebrar o Dia dos Namorados. E, na verdade, também não teríamos, não é? Porque nós não celebramos propriamente o Dia dos Namorados.
Nós não celebramos muito e não ligamos muito a isso.
Nós nem sequer sabemos quando é que fazemos anos de namorados, portanto, nem sequer vamos por aí.
Não sabemos, mas eu vinha-lhe a dizer no carro, eu já queria levar este restaurante desde o Natal. E achei, ok, agora dias namorados, pá, se calhar ela entretanto agora também vai para a Suíça, depois não íamos estar juntos, pensei, ok, fazemos um fim de semana antes, vou tentar marcar e vamos lá.
Surpresazinha.
Sim, foi uma surpresazinha. E eu acho que era giro, já que temos este episódio para gravar, falar um pouco dos três sítios onde fomos e o que é que achamos e... Em termos até de recomendação, porque, as experiências são todas diferentes.
Exato, exato. E nós também nunca tínhamos tido assim grandes experiências.
Sim, atenção que o Lubomir, nós fomos ao Sem Maneiras, foi o primeiro que nós fomos.
Sim.
E foi o ano passado, quê?
Há um ano e tal.
Sim, está bem, mas estamos em fevereiro, se calhar foi aqui em setembro, antes disso.
Não, quer dizer, já estávamos de manga curta. Portanto, foi na altura do verão, por aí.
Pronto, não foi assim...
E foi a primeira vez que nós fomos assim a um sítio mais...
Mais caro!
Vá, não vou dizer...
Chique, mais chique.
Não digo nesse aspecto, mas eu acho que eu nunca tinha tido...
Uma experiência diferente.
Exatamente, nunca tinha tido uma experiência tão, tão cuidada a nível alimentar. Eu gosto muito de comida, não é? Quem nos conhece e está a ouvir isso sabe que eu gosto muito de cozinhar, pronto, dentro das minhas limitações, obviamente, não sou nenhuma cozinheira expert, nem perto disso, mas gosto muito de cozinhar, eu tenho imensa curiosidade em termos de sabores, o Sérgio adora comer.
Adoro comer, ponto.
Cozinhar, pronto, já faz um setanzinho. Já sabes fazer setan.
Já sei fazer, mas atenção, eu adoro comer.
Explica lá às pessoas como é que se faz setan, assim muito rapidamente, como eu te ensinei.
Ah, primeiro temos que desfarolar aquilo como se fosse frango.
Desfiar.
Desfiar. Exatamente. Desfiar aquilo como se fosse frango. Depois colocamos, muito importante, louro. Muito louro.
É o mais importante.
Muito louro em pó, o mais importante.
E a segunda mais alho, importante.
E depois é o molho de carne, molho de frango.
Ah, não.
É aquele, não é molho, é aquele que, coisa, que, o coice de frango.
Sim, tempero.
O tempero do frango, pronto. Tempero do frango, um bocadinho de paprika vermelha, a fumada. Metem também, portanto, a outra cena. Portanto, é o frango, é aquilo e é o outro...
Qual é que é o outro?
É, e agora é o alho, depois daquilo tudo é o vinho, mas falta uma coisa aqui.
Não, aí não falta nada. Depois deixa estar um bocadinho.
Não, falta uma coisa antes, pá.
Não, a cebola, o alho, está tudo.
Primeiro eu não tinha dito cebola, logo aí.
Então falta a cebola.
Logo aí. E digo já que não tenho posto cebola. Posto também.
Então é por isso.
Não tenho posto
é cebola. É por isso que não está lá no ponto.
Pronto.
E pronto, pois é o vinho, não é? Que às vezes é tinto, outras vezes é branco, mas o tinto funciona e funciona melhor. E depois, deixa estar durante um bocadinho, o que é que tu fazes no final?
No final metes aquela levedura.
Nutricional, exatamente.
Yeah. Mas falta aqui uma coisa qualquer ainda.
Não.
Ouro, paprika...
Não, falta nada. Falta nada. Mas pronto, já sabes fazer isso, já é muito bom, já estou alimentada com proteína. E sim, como nós gostamos muito de experimentar estas coisas diferentes, temos visto alguns sítios que são interessantes. E a verdade é que, obviamente, que é uma experiência que só vamos fazer provavelmente uma vez em cada sítio e de quanto em quanto tempo, mas são experiências que para quem gosta genuinamente de comida e quem gosta de experimentar coisas novas e valoriza a arte por trás disto, porque isto é arte.
Sim.
Eu com toda a certeza e tu
a
também.
A Carolina hoje queria tirar uma foto com o chefe.
Mas eu tive vergonha.
Várias vezes.
Eu tive vergonha. Eu queria ter. Eu fiquei nervosa. Ele veio.
Sim, o chefe veio à mesa trazer-nos pão e a Carol escorregou da cadeira, tão molhada que ficou.
Credo, não foi nada.
Foi, tu ficaste, tu ficaste nervosa com o chefe.
Ai, eu fiquei super nervosa. Porque ele
para ele trazer pão, atenção.
Sim,
aqui porque... pão, espero que esteja tudo bem.
Eu parecia uma tontinha, porque eu não estava à espera que ele viesse. Do nada, nós estávamos a conversar e ele aparece com pão, a trazer pão, atenção, pão, a sim, trazer pão e eu super nervosa, porque lá está, há quem queira tirar fotografias com atores, com cantores. Obviamente que gosto, tenho atores e cantores favoritos, mas não sei, naquele momento queria tirar uma fotografia senti, com o chefe.
Eu senti... pá, se por acaso não viram ainda o filme do O Menu, eu senti que nós podíamos, a qualquer momento,
sim,
estar naquele filme,
sim,
porque a Carolina parecia muito uma das personagens que estava fascinada com aquilo tudo.
Mas sabes quando é que eu soube que nós não estávamos nesse filme?
Quando ele nos trouxe pão.
Quando nos trouxe o pão. Ele trouxe o pão e eu pensei,
estamos chaves.
Só temos de pagar.
Sim, sim.
Só temos de pagar e ir embora.
Muito bom. Isto é uma piada, para quem não viu o filme se calhar fica confuso.
Se não viram, mas, pá, vejam. Pronto.
Está a única muito coisa bom que pode acontecer é ou vão gostar muito do filme ou vão odiar.
Pá, eu fechei os olhos imensas vezes.
Eu gostei muito.
Gostei
mesmo. Mas pronto, passando para coisas concretas, eu acho que é importante salientar que, embora isto seja... óbvio que já se pressupõe que se vá pagar um bocadinho mais nestes sítios, eu acho que o mito que tem que ser desmistificado aqui é vão sair com fome.
Ah, não
e acho. Não vão.
Não.
Não vão. Primeiro porque é uma refeição que demora sempre muito tempo. A nossa refeição começou às 7:15, nós saímos de lá...
Foram 3 horas ali.
Pai, às 11.
Possível, então, sim.
Chegámos aqui, portanto, saímos perto das 11 de lá.
Sim, sim, sim.
Portanto, é uma refeição que demora. No caso de hoje, foram 13 momentos.
13 momentos, exatamente. Não, nem foram 3 horas, foram 4 horas ali dentro. Fogo, foi muito.
Portanto,
pois, porque há muito o mito de que quando se vai fazer o menu de degustação, como são porções muito pequeninas, que se vai comer pouco ou que se vai ficar sim, insatisfeito. Mas a realidade é que as porções são pequeninas porque são feitas exatamente na medida certa para, no bolo, entre aspas, total, a pessoa ficar satisfeita e conseguir desfrutar de cada momento. Porque sim, senão vocês vão estar já enfartados no início e não vão conseguir comer tudo até ao fim.
E como é uma coisa que, primeiro, e isto foi notório nos 3 sítios, não esperam teve a comida, isto é, vocês acabam e passado pá, pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo é...
Porque eles estão sempre a ver.
Sim.
Vocês têm um num cantinho, exatamente, têm um num cantinho a topar se vocês precisam de mais água, outro noutro cantinho a ver o vinho, outro noutro cantinho já a preparar a comida, vocês acabam de comer, 5 minutinhos depois aqui aparece logo outra.
5 minutos então... às vezes já é esticar.
Exato. Portanto, sim, sim, sim.
Como é uma coisa contínua e que é fluido, vocês nem dão o tempo passar, no fundo, e epá, isto, como estão sempre a comer, chegam ao fim realmente, e eu gosto de comer, portanto, das 3 vezes, já contando com hoje, eu não cheguei a casa com aquela coisa de vou comer uma bolachinha.
Não é? Também comias uma bolachinha, ah, mas comia. A verdade é que depois de tudo o que tu tiveste a comer, comer comia, uma bolachinha comia quase
sempre,
uma ofensa.
Mas isso comia sempre, mas já houve vezes que fui jantar e que cheguei a casa e fui comer, pá, eu não apetece, enchi aqui o meu copinho só para gravar isto e mais nada.
É verdade.
Portanto, acho que esse é o primeiro mito que se tem.
Eu quero falar de uma coisa.
Sim.
Que nós até estávamos a falar quando estávamos a sair. E que eu já falei disto imensas vezes em grupos e em jantares, principalmente nos jantares que nós temos com os nossos amigos, que é uma das coisas que, se calhar até vocês nem vão concordar comigo, mas eu tenho o meu ponto de vista, o Sérgio concorda comigo, que já é bom, somos dois, e que eu acho que é importante também falarmos um bocado sobre isto, que é, depois de pagarem um balúrdio por um jantar, vocês vão deixar a gorjeta? Visto que, um à parte, vos cobraram 5 euros por um café e 8 euros por um chazinho, não vão? Primeiro, no meu ponto de vista, e desculpa lá, eu vou fazer aqui um pequeno monólogo, no meu ponto de vista, a partir do momento em que vocês estão a pagar um serviço, vocês estão a pagar o serviço. Pressupõe-se que vai ser um bom serviço, que vai ser um serviço... que vai corresponder às vossas expectativas, seja o que for, não é? Quanto mais barato vocês pagam, também já estão à espera de um serviço mais básico, vá. Mas eu não concordo com gorjetas, primeiro, porque eu acho que não faz
sentido. Ninguém está a gorjeta a ti.
Exatamente, eu, nem a mim, nem a qualquer outro serviço, sei lá, a maior parte das minhas alunas, vá, o exemplo é enfermeiras, tenho alunas imensas, alunas enfermeiras, também tenho imensos alunos da área da saúde, que fazem um trabalho imprescindível para a nossa sociedade, atenção, todos os trabalhos são imprescindíveis, mas que nem nunca ninguém pondera, ah, se calhar deixo uma gorjeta, não pensam, e são trabalhos, atenção, de base de saúde. Temos o nosso trabalho, por exemplo, nós cobramos um valor, nós não estamos sequer à espera que alguém, depois de usufruir do nosso serviço, pague uma gorjeta.
O que me dava jeito, que diziam assim, Fábio, olha, hoje por acaso, como não me deste lanjas, pá, vou-te pagar mais 5 euros
por este treino. Hoje não houve búlgaros nem barcos, olha,
assim, toma mais 2 euros. Assim até pensava realmente em tirar certos exercícios, agora assim não vale a pena.
Mas é a pura das verdades, né? Segundo o meu ponto de vista, eu acho que temos aqui... uma espécie de norma na sociedade que é vamos jantar fora, deixamos uma gorjeta. Mas eu não vejo justificação e não... Mesmo quando me dizem, mas quem trabalha no atendimento ao público nos restaurantes ou nos bares recebe muito pouco e a maior parte acaba por sobreviver das gorjetas. Assim como as pessoas
que trabalham na caixa do mini preço.
Exatamente, assim como trabalha qualquer pessoa que até encontramos quando estávamos a voltar do Ritz a lavar ou a limpar a estrada, ninguém vai lá e diz, olha, muito obrigada pelo seu serviço, foi super simpático comigo hoje, toma lá 5 paus. Ninguém faz isso. Eu não percebo esta cultura e não concordo com dar gorjeta. Não sinto que faça sentido.
Sim, pá, nós, nestes 3 sítios, falando destes 3 sítios, tanto no Lubomir como hoje, não demos gorjeta porque não estava incluída ou não nos impingiram e nós não quisemos dar, porque o serviço, pronto, já, o valor já incluía, a meu ver.
Não sentiste que a gorjeta estava no café e no chá?
Sim. Se calhar é isso, se calhar lá está. Mas a questão é essa, o valor como já é alto,
sim,
pá, tu já estás a pagar todo o atendimento, já estás a pagar tudo. Quando fomos então ao Encanto do Avilés, e nós já fomos a mais restaurantes do Avilés, e ele faz sempre isso agora, que é uma gorjeta sugerida. Pá, e o que é que acontece? Isto faz-me uma espécie numa coisa, que é, que foi o que aconteceu nesse dia. Eu, se for a um restaurante e tiver uma... Ah, e a gorjeta sugerida é sempre por 10%.
Pá, 10% do valor. É imenso. É imenso.
E o que acontece? Pá, nós fomos a um restaurante. Pá, e temos passas uma mantinha. Conta. Passa-te a mantinha. Estás com frio. Tá. Nós fomos a um restaurante e pagamos, vamos expor, 50 euros. Pá, se deixarmos ali 2, 3 euros, aquela coisa, quem é que tem moedas? Está aqui umas moedinhas e tal, até deixam 5 euros. Pronto, está feito.
Eu não deixo nada.
Pronto.
Eu não deixo nada.
Deixam se quiserem e tal, deixam umas moedinhas, isso. Agora, se vos impingirem um certo valor específico, pá, já irrita.
Claro.
Agora, o que é que aconteceu aqui no Encanto? Eu senti a obrigação de deixar a gorjeta. Porquê? Porque uma coisa é ir num sítio pagar 30, 40, 50 euros. Pá, quando vão a um sítio onde dão...
200 euros, por sim, exemplo.
Onde a conta é alta. Se a conta já é alta e depois ainda vos dizem a gorjeta é 10%.
Pá.
Pá, o que é que eu senti? Se eu disser que não...
Estão-me vou... a roubar.
Não, é estão-me a roubar. Não é tão... Eu estou-me a roubar e já estão a roubar sempre. Mas o que eu senti é... Aí, o gajo vai olhar para mim mesmo como aquele pobre.
Como assim? Apá, é... Mas isso é porque tu estás mais preocupado com o que os outros vão pensar, pá, de ti.
Não, porque a questão é essa, é do género. Já estou a pagar esta quantia toda. Não consigo pagar mais 20 ou 30 euros?
Mas, consigo. Mais uma vez, é tem muito... tudo a ver com a atitude que a pessoa tem.
Claro, é muito dinheiro. 20 ou 30 euros de gorjeta é muito
claro
dinheiro.
Claro que é, fogo.
Mas a questão...
20 ou 30 euros é um jantar.
Mas a questão aqui é essa, é do género. Eu estou a pagar isto, estou a pagar 200 euros. E ele diz, mas a gorjeta é mais 20. E eu, não consigo. Eu vou dizer que não?
Sim.
E sim. Pá, eu não consigo.
Sim,
pá.
Sim, sim.
Aliás, eu vou dizer que nós... não se eu me disser. Olha, isto é 20 euros.
E lá que o homem tem. Ai, que ela vai entusiasmada, que ela vai doida.
Pois é, pá, não sei.
Olha, quando nós fomos ao Avilés, do Parque das Nações, eu não sei não, se tu pagamos. Te lembras, a senhora perguntou, vão querer deixar não sei o que, cortesia. E eu disse não. Sim. Disse só isto, não.
Mas já está, e já estava na conta.
E já estava na conta. E eu disse mas simplesmente eu, não, mas eu não sinto entendo, necessidade eu entendo. De
quando
justificar.
É quando é uma conta alta, porque imagina...
Eu acho que tem a ver com aquilo que tu sentes em relação a ti. É uma insegurança tua, epá, tu ficas sei. Logo, ai, o que é que vão achar de mim?
Eu senti bué, tipo, se eu digo que não vou ser tipo ganda pobre.
Ai não, eu estou-me a borrifar, eu não quero saber. Aliás, a partir do momento em que tu sentes que tu tens de justificar alguma coisa, alguém que te está a prestar um serviço, que tu super respeitaste, que foste simpático toda a noite e que não agiste de qualquer... de nenhuma forma superior, até porque não és, eu acho que tu não deves nada à pessoa. A única coisa que tu deves é respeito,
sim, pá,
educação. Agora... Alguém prestar-te um serviço que já está a ser pago, essa pessoa já está a ser remunerada pelo serviço pelo qual foi contratada e esperar de ti uma gorjeta que tu não tens de dar, para mim não é correto. Não é correto, nem a outra pessoa
eu
tem
isso,
de fazer mas... sentir que tu tens de deixar aquela gorjeta. Primeiro está tudo em ti, tu é que tens de sentir se o faz ou não. E se estás a sentir-te vulnerável perante a opinião dos outros é porque não estás seguro em relação a ti. É o meu ponto de vista.
Se calhar é isso
que eu não queria falar se me acham pobre, rico ou o que é que
seja.
És
um bocado inseguro.
És um bocado inseguro.
Yeah.
Queres um beijinho?
Não.
Pronto, ainda bem que também não queria mexer-me daqui até aí.
Yeah.
É muito longe. Mas agora, eu
tinha aqui que é assim.
Tinhas umas coisinhas?
Tinha. Eu tinha umas coisinhas, é muito simples, que é. Queria fazer um bocado de comparação de todos e falarmos só um pouco sobre isso.
A comparação de todos? Eu primeiro queria dizer uma coisa, eu acho que conheço o empregado.
Ok, isso.
Estás a ver aquela sensação que tu conheces aquela pessoa tipo da escola?
Não, vou-te explicar uma coisa aqui. Tu tens 13 mil seguidores, possivelmente é o teu Mike.
Não, 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 não. Tu viste,
disseste,
este
gajo é bué da gato, também.
Não tem nada a ver com... Não, não é nada disso. Eu acho que eu conheço a cara dele e fiquei o tempo todo a tentar olhar para ele, tentar compreender.
Para o episódio, percebes?
Achas que é? Eu não acho, eu acho que toda a gente se identifica com isto. São pessoas que tu os vês em alguma situação... Tu queres ser extra simpática porque não achas quero. Que elas te conhecem não. E que tu tens de fingir que conheces também.
Não.
Só que depois há aquele constrangimento de
se calhar não conheces. Queria só falar sobre os restaurantes.
Não tu queres muito falar sobre os restaurantes, não
acho
queres?
Acho que é o que é importante.
Achas?
Sim.
Então vamos fazer o que tu achas.
Obrigado.
De nada. Estás feliz?
Ainda não.
Mas estás calado. Ainda não disseste nada.
Qual foi o teu preferido?
Vais te rir porque eu tive a noite toda a dizer que isto é incrível.
Sim, é só para dizer que a Carol, cada coisa que chegava era a melhor coisa que ela tinha comido na vida.
Não.
Ou este é o melhor vinho, ou este é a melhor ervilha. Ai, como é que se chama esta ervilha? Esta ervilha é o quê?
Ervilha torta. Lágrima. Isso, lágrima. Ai, que raiva! Passa a noite toda a dizer uma coisa que não é. Então é assim, é muito diferente. É muito diferente. O Lubomir... é importante dizer que eu só fiz as experiências de degustação vegetarianas, não é? Não tenho a experiência de carne nem peixe. Portanto, eu vou dar a minha opinião com base vegetariana. Primeiro, quero salientar uma coisa. Quem acha que por ser vegetariana ou vegana não pode usufruir de experiências diferentes está completamente enganado. Felizmente, nós estamos todos a evoluir. A respeitar cada vez mais as opções alimentares de cada um e...
Sim, e nota-se nestes sítios que os chefes, pá, foram obrigados a evoluir.
Não, né? eu não... Lá está, ainda há bocado estávamos a falar sobre isto. Eu não acho que tenham sido obrigados. Eu acho que eles têm de saber as bases de conjugação de alimentos, não é? A partir do momento em que eles sabem trabalhar com leguminosas, legumes, hidratos, proteínas, tudo, eles obviamente que sabem conjugar tudo aquilo que não tem... produtos animais ou que não tem carne e peixe. Eu como ovo, não como laticínios, mas alguns alimentos que eu consumo têm laticínios. Então, acho que não é assim tão difícil, acredito eu, fazer um menu de degustação para mim, mas...
É um bocado, eu tenho que esquecer. Nós hoje comemos uma coisa, e os chefes são todos doentes, isto é doentio. Nós hoje comemos raízes de pinheiro.
Aí estava tão bom.
De pinheiro.
Aí estava tão bom.
O que é que passa na cabeça de alguém dizer
assim, aia, pai, sabes o que é que me soube? Soube-me aquela resinazinha que tu cheiravas na altura do verão, quando andavas no meio do mato.
Mas não é.
Tão bom.
Ah, temos aqui pinhão. Ou temos aqui... Não, temos aqui uma raiz de pinheiro.
Aí, adorei. Foda-se. Adorei. Tenho uma coisa a dizer-te. Isto é foi quase a melhor coisa que eu já provei na vida.
Isto é quase tão doentio como o gajo decidiu comer caracóis era bom. E eu como caracóis, chupo-lhes a cabecinha toda mais o molho. Mas quer dizer, o gajo pensou, isto com os orégãos era do caraças.
Pá, tens de ter noção que há muitos pratos que vêm da escassez alimentar, não é? Uma pessoa bem. Olha e vê o que... Pá, e atenção, não. Eu não como animais, mas olha e vê o que tem para comer.
Pois, não sei.
Mas pronto, estavas-me a perguntar voltando, o que é que eu achei.
Sim. Dos três, imagina, tens de recomendar um... Destes três, pá, alguém te diz assim, olha, gostava de ir a um restaurante estrela Michelin, tu que já foste a três, qual é que recomendavas?
É muito difícil, mas acho que recomendava o Lubomir, por ser muito diferente. Isto porquê? Porque a experiência que eu tive no Lubomir, a experiência que nós, na verdade, mas acabamos por ter diferentes porque o meu prato é diferente, mas a experiência do Lubomir é muito única. Isto porquê? Porque... Hoje, eu senti que nós tivemos a experiência...
Eu não estava à espera dessa resposta só porque hoje tu não te calavas, tipo...
Eu sei, eu vi na tua cara agora.
Portanto, eu achava que ias dizer
hoje. Sim, mas eu adoro surpreender-te.
Ok.
Eu senti que hoje nós tivemos, e eu disse também, nós tivemos a experiência mais coesa, no sentido em que desde o início do momento, desde o início do primeiro momento até ao último momento, senti que houve mesmo uma linha orientadora e os sabores mais que se transformavam, quase como se houvesse uma base e essa base fosse sempre evoluindo de prato para prato e acabava por ter um storytelling um bocadinho mais equilibrado. E eu senti que, atenção, dos pratos, acho que estes foram os meus favoritos, mas em termos de experiências, acredito que o Lubomir, por serem experiências tão diferentes... No Lubomir, vocês têm um prato, que eu não me recordo o nome, mas que nos explicaram na altura. Foi um prato que o chefe fez, completamente diferente, com sabores que vocês provam, vocês nem têm noção se estão a gostar ou se não estão a gostar, se é estranho, se não é estranho. E que foi feito não para vocês gostarem, mas para vocês terem uma reação. E eu gosto muito disso, gosto dessa parte de criar arte. E a arte nem sempre é algo que vocês vão gostar, é algo que vai mexer convosco. E eu senti que no Lubomir nós tivemos essa experiência mais diversificada. Então, para alguém que quer ter realmente uma experiência diferente, acredito que será o mais indicado. Não o melhor. Para mim, o melhor em termos de pratos foi hoje, claramente. Porque todos os pratos, eu adorava que aquilo fosse o triplo e comer uma pratada daquilo. Mas acho que o Lubomir foi... Seria aquele. Seria, assim que eu recomendaria. E tu? E tu, meu menino?
Não, pá, eu gostei... Tenho a mesma opinião que tu, relativamente, eu recomendava o Lubomir, não recomendava o Lubomir, recomendava o restaurante dele.
Não, pá, o Lubomir em termos, a comida.
Em termos de chefe, comia o Pedro Pera abaixo, acho que é muito mais gato do que o Lubomir.
Tu lembras-te das caras, eu não me lembro bem das caras.
Eu lembro-me porque fui obrigado a passar a passagem de ano aqui no sofá a ver o Masterchef e eu...
Foste obrigada, eu fiquei doente.
Pois, eu fui obrigada.
És entregável, é o que eu tenho para dizer.
E então, pronto. Agora, eu gostei, em termos de espaço, dos três, gostei muito do espaço do Sem Maneiras.
Sim.
Depois, em termos de atendimento...
Ah, pois, esqueci-me dessa parte.
Eu sou um gajo que pensa nas coisas
todas. Tu pensas, todas. Tu tens notinhas.
Em termos de entendimento, o 2 foi muito bom. E equipar, não consigo decidir qual foi melhor entre ele e o Sem Maneiras.
É porque no Sem Maneiras nós tínhamos uma coisa que era muito fixe, mas era irritante ao mesmo tempo. Que é, caía uma migalha na mesa e do nada, vindo de trás de qualquer coisa,
sim,
aparecia alguém que limpava essa migalha. Isso era muito fixe, mas ao mesmo tempo era meio esquisito.
Não, mas eu gostei muito dos dois serviços. Depois, em termos de harmonização de vinhos...
Ui!
Epá, até ui, eu
que
vou...
Ele tem 87 vinhos lá em cima e já percebe muito.
Não, mas eu tenho que comparar as coisas todas. Em termos de harmonização de vinhos... Nós hoje tivemos 6 momentos de harmonização.
Uhum.
No Lubomir, não tivemos sei mais. Dizer quantos é que foram, mas diria que foram pá, uns entre 8. 7 a 9.
Sim, sim, acho que foram
entre 7 a 9 momentos. Embora não te consiga dizer já, agora estou muito com os vinhos, 2, não é? Não te consiga dizer se... Mas, lembro-me
mas eu vinhos... tenho aqui a listinha dos vinhos.
Não, é isso que eu estou a dizer. Não, os vinhos de hoje eu lembro-me. Estou a dizer, os vinhos do Lubomir, eu lembro-me que havia muitas coisas diferentes.
Mas não eram tão bons como estes.
A questão é essa. Não. Eu acho que os dois eram muito bons,
uhum.
Porém eram menos... Era... Era agudo, um bem já assustaste
ai, tudo. Ai, Jesus, desculpa.
Por isso, dou o ponto para o Lubomir no que toca a... Pelo mesmo valor da harmonização, tivemos mais vinhos. E é sempre bom, prefiro diversos vinhos.
Preferes mais vinhos, mas não serem tão bons?
Não serem tão bons. Não te esqueças que a harmonização tem a ver com o prato que tu estás a comer.
Certo, certo, certo.
Portanto, e tu viste que em vários vinhos, tu provas, e já sabes isso, tu provas o vinho a um sabor, a seguir provas o prato e metes claro. O vinho a seguir e fica outro.
Sim, sim, o vinho transforma-se completamente na boca.
Eles aqui, tu acabas por pagar mais... pela harmonização, sendo que são mais vinhos, são menos vinhos.
Sim, mas por
se
exemplo,
o valor é o mesmo. Daqui, o valor da harmonização daqui foi o mesmo de lá.
Certo, mas hoje eu não consigo normalmente beber muito muitos copos porque são vários vinhos diferentes e eu também
não consigo beber muito. Eram menos e não
mas consegui beber muito mais do que beber muito mais. No Lubomir eu não terminei um único copo. A maior parte dos vinhos ficaram a meio ou menos do que isso. E desta vez vi muito. Sim, pá, porque foram vinhos muito, muito bons. Olha, sim. Tenho aqui na lista. O primeiro, era um vinho verde, eu gostava logo. Já era incrível. E o último foi aquele, foi o Chardonnay, que bebemos, não foi? Não.
O último foi o vinho da Madeira.
Então o Chardonnay era qual?
É aquele que cheirava a cereja.
Exato, então eles não estão aqui todos, porque não está aqui escrito.
Tá, dá cá que
tá,
eu sei.
Não estou com óculos. Ora mas bem. A verdade é que desta vez tá eu aqui. Senti que os vinhos estavam muito mais gostosos. E a própria comida também acabava por encaixar melhor com os vinhos, na sim, minha opinião, pronto. Neste aqui.
Mas pronto, eu daria, no que toca à harmonização, ponto
ao Sem Maneiras na mesma.
Ok, pronto.
Daria na mesma.
Eu gostei da casa de banho no Sem Maneiras.
Ok.
Bem, tenho a dizer-te que dei umas boas selfies e gostei muito.
Pois, não fui a nenhuma das casas de banho nunca. Peço desculpa.
A sério?
Sim.
Faz parte da visita.
Ok, não fui.
Tu avalias a qualidade de um restaurante através da casa de banho.
Pois. Depois, portanto, já dei. Então vamos lá ver. Já dei à comida. Na comida, eu não concordo contigo numa coisa, que é... Eu acho que no Sem Maneiras, o roteiro faz mais sentido que o dois. Porque tu no Sem Maneiras tens um storytelling pré-definido, que é, ele conta-te desde que saiu da terra dele,
sim, sim,
até aos dias de hoje. Ele conta-te, tu começas com as entradas do país dele, passas para, ele foi a este país buscar referências, portanto tem o prato daqui, uhum. Depois chegou a Portugal, o primeiro sítio onde comeu foi este e gostou muito desta referência. Então, portanto, aquilo tem realmente uma história.
Mas eu não estou a dizer que não tinha. Pronto, eu estou a dizer que esta é mais equilibrada, em termos de palato.
Certo, mas eu, para mim faz-me... Eu gostei mais dessa experiência e dessa história de... Tudo tinha realmente, eles aqui, no 2, explicavam-te, no 2, tal como no Encanto, explicavam-te o que é que cada prato tinha.
Sim, é isto. Sim.
O prato
sim.
É isto e não sei o quê, pronto. Houve lá um sítio... Quando eles trouxeram o pão, que dizem, ah, o azeite é da terra do chefe, não sei o quê. O azeite
era tão bom.
Pronto, mas de resto, tu não tens ali nenhuma referência de nada. É isto?
Opa, porque no enquanto outro criaram uma história, não é?
Pronto, enquanto no homem tens essa história, tu estás a pagar uma viagem. E ele chega-te e diz-te, este prato que tu vais comer, era o prato que o pai do chefe fazia, ele não se dava com o chefe, não se dava com o pai... Não tinha uma boa relação e a única coisa que ele se relembra do pai é esta comida que ele fazia, não sei o quê. Portanto, tens uma história, seja verdade ou não, tens ali um
sim, uma linha condutora. Exatamente, como é que entras dentro de um imaginário. E aí, lá está,
dou também ponto a isso.
Mas eu tenho a dizer uma coisa então. Cagámos no Encanto.
Não, e calma que já vai.
Não considerámos que era o Encanto.
Não considerámos
nada. Era entre três e só dois é que prevaleceram. Sim, o terceiro
já valia.
Okay.
Depois, ponto dos três, pá, e não sabendo se eles lá estavam ou não, mas neste foi o único sítio onde o chefe realmente estava lá e onde apareceu
para nos dar o pãozinho.
Pá, mas nós demos o pão, outras mesas deu outras coisas. Ele estava.
Ele deu o que tinha.
Ele ia a cada mesa e, de acordo com o momento em que a mesa estava, ele, pronto, a nós calhou e na altura do pão.
É verdade. Nos outros sítios ele não estava lá,
aos chefes, ou se estavam, não foram, não apareceram, pronto. Portanto, ganhou este ponto. O encanto, primeiro nós fomos, agora já é a estrela Michelin, mas nós fomos ainda não era,
sim,
não é? E eu senti que a comida era boa. Primeiro, o encanto é só vegetariano, pronto, para quem não sabe.
Sim, é importante dizer,
ele
sim.
Tem o belo canto. Tem vários, pronto, mas depois tem o Balcante e tem o Encanto, que é só mesmo vegetariano. Portanto, foi o único em que eu tive a mesma experiência que tu.
Nós vemos e comemos exatamente o mesmo.
Sim, aí foi tudo igual. E o que é que senti nesse? A harmonização foi a mais fraca de todas.
Sim, claramente.
Portanto, eu gostei realmente de um vinho.
Foi um vulcânico também, não foi?
Não.
Era qual?
Foi o vinho branco, o Blackberry Forest as Forest. Opa, se agora não me lembro,
dá bocadinho. Não interessa, seguir já.
Dá bocadinho foi esse vinho.
Vais te lembrar.
Procura.
Foi o Procura, sim.
Foi o Procura. Do resto, não houve assim nada que me chamasse a atenção. Em termos de serviço, todos simpáticos, sim, senhora.
Ah, mas não se comparava.
Mas não se comparavam no, na.
Eu tinha a mesa cheia de porcaria porque não, eu também não calma, sei comer. Estamos a falar de mesa. É o que
é. Estamos a falar de vir um gajo que te diz isto aqui é folha de sálvia com cogumelos e alecrim e vir outro e dizer está aqui o prato.
Pronto. Ah, é verdade. Pois é, eles não explicaram grande coisa, para não?
Não, porque havia lá alguns que claramente não percebiam ponta daquilo ainda.
A única que percebi era a senhora, não era?
Era a senhora que nem sequer era portuguesa, então misturava ali meio...
Ai, mas eu gostei muito. Meio... Ela explicava bem os pratos.
Portanto, não havia esse serviço. No que toca, por exemplo, a essa limpeza que hoje existiu, e no Ubamir também, de estão migalhas, estão cenas, vão, limpam, a mesa fica limpa. Naquele, não acontecia isso. Agora, também acredito que neste momento, já sendo estrela Michelin, se calhar já se paga mais e já tem mais esse cuidado.
Sim, uma fasquia diferente de cuidado e também...
Agora, isso já é o
rotivo. Pode ser que tenha mudado.
No entanto, a comida, pá, era muito boa. Por isso, tendo sido o mais barato que pagámos, mas também tendo sido um serviço mais fraco, digamos assim, sendo que foi muito bom, mas mais fraco comparado com os outros dois, não está a entrar tanto nos critérios. Agora, se forem vegetarianas, pá, impecável, vão.
Não, mas sendo vegetarianas ou vegetarianos, mesmo assim...
Está bem, mas podem dizer que é muito bom, atenção.
Sim, acredito que consigam até comer melhor, como foi a minha experiência nos outros sítios. E também é importante dizer uma coisa, eu sou vegetariana, ou seja, como queijo, ovos, mas mesmo se vocês forem veganos, ou seja,
eles alteram, eles exatamente. Têm sempre intolerâncias. Eu no Lubomir, eu não gosto... E a falar disso também, eu não sou alérgico, mas não gosto de marisco. Eu não sou grande fã de marisco e de sushi, não como. Portanto, quando fui ao Lubomir, ou Sem Maneiras, eu referi isso, disse que não gostava de marisco, então houve dois ou três pratos que eu comi iguais aos dela, porque eles deram-me essa substituição. Para hoje, eu ia muito receoso. Porque havia ali vários. Havia um prato de atum. Pai, eu não sou grande fã de atum. Mas pronto. Havia, e agora é a parte em que podes fazer piadas. Havia tanto luvas.
Havia o quê?
Luvas.
Hã?
Luvas.
O quê? Uvas?
Estás a fazer de propósito? Pronto. Havia luvas e lavagante.
O Sérgio não diz os L's, então é muito fofo. Sou capaz de ficar horas nisto.
Sim. Epá, e havia várias coisas com mexilhão e ostras e gamba rosa.
Mas lá está, tu nesses sítios.
Pronto, e eu nunca assumi.
Sabe mal.
Sim, e eu assumi do género. Pá, isto são detalhes. Portanto, não é um prato, não é uma acetorda de marisco. Isto é um detalhe tal, e uma coisinha de lavagante no meio de uma erva e uma raiz de pinheiro, não é? Portanto, isto não há de saber mal. E arrisquei, ia um bocado receoso. E, epá, eu gostei muito disso. Gostei, pá, aquela bola de berlim de bavagante.
Bem, a minha era bola de berlim de ervilha.
Yeah.
Ervilha. Explica-me isto. Ervilha lágrima.
E a minha era de bavagante.
São duas coisas que tu dizes. Bola de berlim e lavagante. Bola de berlim e ervilha. Parece que não faz sentido, não é?
Pá, mas
e depois vem alguém... Mim,
não me importava de ir à Albufeira, para a Rua da Ouro, e de seguir até à praia, para comer o meu pai. E dizer, o que é que estamos aqui? Bola de berlim e lavagante. Era isso.
É pá, mas a cena é que tu não podes vender bem marisco
não dá,
de uma bola de berlim por causa do sol, não é? Não faz sentido. E mas também devia ser muito caro, não é?
Era possível.
Mas estava mas muito bom. É isto que eu acho fascinante. E às vezes, cada vez que dizem, não consigo perceber como é que se justifica gastar mais dinheiro numa refeição dessas. E para mim faz todo o sentido. É a mesma coisa do que alguém valorizar.
Depois é aquela mistura de... Sim, senhora, temos aqui um caldo de gamba rosa com ostra e tremoço. É!
Tu tinhas isso?
Eu tinha tremoço também, no caldo. Era tremoço.
No que eu tinha ervilha.
Sim, era tremoço, gamba rosa, ostra, lavagante. E só hoje, que eu acho que é tanga, mas só hoje tinha também as ovas.
Era os restos de ontem.
É, não sei, eu acho que era...
Achas que eles usam restos?
Não.
É um bocado triste, não é? Não é muito ecológico.
Não, eu acho que não. Mas... Pá, foi muito bom. Eu hoje arrojei um bocadinho, tanto nessa parte de... Havia tártaros, havia
satum... Sim, foste super destemido.
Pá, fui um bocado, tendo em conta o que ia pagar, podia não gostar das coisas e era chato. Mas,
Pá, mas gostei. Tivemos aquele... Como é que era o Alvin? O Alvin era o quê? Era limão? Não, não era limão.
Pera, deixa-me ler aqui.
Havia uma coisa que o senhor disse que era tipo
os Alvin. Era logo no início.
Não, era os últimos, era os Vada, amor. Tu estás junto.
É sério? Eu estou taralhouca. Hoje viraste para mim e disseste, mulher, estás taralhouca. Não, estou no Origens.
Estás a ver aqui os vinhos? Pá, tu não sei nada disso.
Estou a ver os vinhos, mas este lado é comida, não é? Ai, maluco. Não, este aqui é o teu... Mas não interessa, era um desses. E lá está, eles fazem estas misturas incríveis. Por exemplo, temos aqui um que se chama girassol batateiro, não me lembro disto, mostardas e trufa preta. E vocês olham para isto e parece que é assim meio esquisito.
Esse até é o que tem coisas mais estranhas.
Achas assim, que
coisas...
não?
Não.
Eu acho que esse é o meu.
Não interessa. Pá, desculpa, esse tu gostaste muito.
Qual?
Esse da ervilha.
Ah, sim.
Coalhada de tomilho limão com tramoço, alho francês e ervilha lágrima. Isto não lembra nada.
Eu nem preciso explicar o quão bom aquilo estava. E, atenção, eu adoro ervilha. Pá, não é. Mas aquilo era do outro mundo.
Pá. Couve-flor com sálvia, agridoce e cantarelo.
Que estrondo, estava incrível. São os cogumelos. Sim, eu sei, cogumelos, estava bem bom.
Pá, quer ser.
Não, estava incrível, estava incrível. Olha, eu acho isto obra de arte.
É pastinaca.
Pastinaca. Aquela que era a bubalu.
Não, a pastinaca é o pinheiro.
Ah, nós comemos uma sobremesa que sabia a pastilhas gorilas ou bubalu.
Isso era o vinho.
Era o vinho?
Era.
Fogo, estou mesmo taralhouca.
A pastinaca era o pinheiro. A pastinaca com mel, urze e leite torrado.
Pá, isto era muito bom.
Pá, e são coisas que vocês pensam. Primeiro, quem é que se lembra de misturar isto?
Opa, quem se lembra, quem tem noção, não é? A mesma coisa é, que alguém pá, que olha para ti...
Mas quem tem noção de misturar
alguém olha para ti
raiz de pinheiro com...
E cada área, então, tens uma aluna tua ou um aluno teu vira-se para ti e diz assim, mas quem é que se lembra de pôr burpees, pranchas e flexões no mesmo circuito? Tu! Ele lembrou-se de fazer isto, não é? Mas faz todo o sentido.
Não, mas nem sempre misturar pranchas, burpees e lunges com salto faz sentido. É só estúpido às vezes.
Não.
É, tu às vezes só queres dar cabo do teu aluno porque ele faltou no último treino e tu ficaste revoltada. Não. E disseste, agora vais fazer 40 lunges com salto. Ah, mas porquê? Porque eu é que sei, isto faz-te bem. Não faz, é só castigo.
Faz-te bem.
Isto é só castigo. Pá, e aqui não, não é?
Ah pá, aqui não, mas... Eu, para mim, são coisas não, que, são, obviamente, são artes, pratos...
São artes, e agora falando a sério...
100%.
Nos três sítios, em todos os sítios comemos coisas muito boas, nos três não ficámos com fome, são experiências, pá, muito boas, óbvio que não são baratas, mas podem sempre fazer... eles têm sempre a parte, a metade... Nós hoje fizemos, por exemplo...
Nós tínhamos vários casais à volta que estavam a fazer a experiência de metade.
Nós hoje fizemos a experiência de 13 momentos, mas podíamos fazer o de 6 ou de 8, não sei.
Acho que era 6, sim.
Havia menos. Podem não fazer a harmonização de vinhos.
Sim, porque há quem não gosta sequer de... Ou não aprecie vinho, não é?
Sim, então e é um valor que sequer quer não. É onde eles vão buscar dinheiro.
Claro.
Nos vinhos, nas entradas, nessas coisas todas. Nas entradas, estamos a falar não de entradas de comida, mas nas entradas de chegar lá e pedir um aperitivo, pronto. E é logo mais uns 16 euros, especificamente dois.
Epá, é ridículo.
Portanto...
Mas tu também foste cheio de confiança. Sim, sim, quero, quero.
Claro, não vou dizer que não.
Quero também. Imenso, estou aqui para esbanjá-lo.
Agora... Se há uma coisa que todos podem fazer, acho que todos podem, porém, acredito que pá, não faça tanto sentido, até nos dias que correm hoje, pode-se gastar tarde a gastar dinheiro, às vezes assim, nestas coisas.
Sim, é, mas são gostos, porque...
São gostos e...
Isto, na verdade, são dois bilhetes para a Beyoncé.
Pronto.
Ou se calhar até está mais barato do que dois bilhetes para a Beyoncé. É o que eu digo muitas vezes, e é verdade, obviamente, que... Eu não posso fazer tudo o que gostaria, não tenho dinheiro para isso, assim como tantas outras pessoas não têm dinheiro para fazer tudo o que gostariam.
Vamos lá ver uma coisa que, infelizmente, para mim, não é? Que o Estádio do Dragão não fica aqui ao pé.
Sim.
Mas quem é adepto...
Bom exemplo.
Quem é adepto do Benfica e vai todas as semanas, ou de semana sim, semana não, ver um jogo em casa...
Claro.
Pá, chega ao final do mês e gasta isto em bilhetes.
não é? Sim, óbvio, sim. Por exemplo.
São prioridades, não é? É a mesma coisa do que quem gosta de ir ao cabeleireiro todas as semanas, conhece pessoas assim, ou quem está sempre a fazer tratamentos estéticos, ou sei lá, limpezas de pele, ou outros restaurantes, não é?
O que é importante saber é se realmente isso vos vai fazer diferença
no final do mês. Olha, eu acho que sim. Ah, sim, não, pronto.
Não, vai fazer diferença no final do mês.
Sim, sim.
Mas depois, se isto vale a pena, eu acho que o que temos a dizer, e principalmente eu, que sou uma pessoa de... Metem-me no rodízio brasileiro e eu estou contente.
Dão-te um pacote de pipocas e tu estás contente também.
Sim, dão-me comida e eu sigo a
comer. Uma torrada com manteiga e tu estás contente.
Por isso. Epá, mas a manteiga 2 estava do caraças.
É,
era uma manteiga qualquer.
Sim.
Mas isto vale muito a pena. É uma experiência... para se ter, portanto, se só tiverem uma, escolham pá, um bom sítio, pensem bem.
Claro.
Pá,
e acima de tudo, eu acho que também tem a ver com a companhia com que tu vais, não é? Porque
sim, claro,
nós gostamos os dois de comer e de experimentar coisas novas. Temos alimentações diferentes, mas gostamos os dois de comer. Depois também somos duas pessoas que estão muito à vontade, então somos namorados, também tínhamos de estar à vontade, mas somos duas pessoas que têm assunto e que se divertem. E também já estamos nestas experiências bem dispostos. Também cria um ambiente sim, muito mais divertido ali.
Sim, é claro. Ou quer tirar fotografias à comida, ou quer tirar fotografias às garrafas de vinho.
Sim, é equilibramos-nos um dessa forma.
O senhor vem e diz, ah, estamos aqui com esta erva de milho, tremoços e não sei o quê. E ela está a apontar e o senhor a mim diz, ah, temos aqui esta garrafa que vem desta quinta com esta colheita do ano 2006.
E tu estás a ver onde é que é mais barato comprar isso.
Portanto, cada um tem a sua prioridade.
Exatamente. Mas eu acho que isso faz toda a diferença, não é? Porque, se calhar, se eu fosse com alguma amiga ou com algum amigo que não, com quem eu também não conseguiria falar sobre o tipo de comida que eu gosto ou que não conseguiria discutir isto, a experiência era mais fraca. E eu comentei contigo, isto é verdade, estavam imensos casais à nossa volta que nem sequer estavam a conversar durante o jantar. Era um jantar aborrecido, claramente, que... não vão estar tão dentro da experiência como nós estávamos super animados, e isso obviamente que ainda torna a experiência mais especial. São formas também de levar isto, e eu acho que claramente que não é para fazer sempre, não de todo, mas quando se tem a oportunidade é mesmo de aproveitar, mas nos momentos certos. E pronto,
era o que tínhamos para partilhar com vocês.
Ah, eu tinha uma coisa para dizer.
Afinal, não, temos mais.
Eu sinto sempre, isto é verdade, que nestes sítios eu meio que eu fico a pensar o que é que os empregados estão a achar de nós. Eu sinto-me quase que no dever corresponder à simpatia dos empregados. Epá, tu achas estranho eles estarem sempre contentes? Eu percebo.
Não, eles são
obrigados. Eles tentar, não é?
É assim, primeiro, e foi notório, por exemplo, nos dois, aqui eles têm um guião, e não é um guião de o que vocês vão comer é isto, baseado, não, é um guião de piadas.
Sim, sim.
Eles
riem-se da piada, uns dos outros já ouviram 70 não, vezes.
Eles vão dois à mesa, no nosso caso, iam dois, porque ia sempre um dar... prato da Carol e outro dar o meu, pronto, porque acabámos de ser diferentes, e havia sempre, portanto, um servia, não sei o quê, depois no final ele terminava, havia um que ficava a explicar, o outro ia-se embora, e antes de se ir embora o outro dizia, obrigado Diogo, está aqui.
Eles a partir bem com os três dois.
Sim, 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 tipo...
Eles sempre, tinham o tipo...
Obrigado, e depois havia sempre a piada, vamos fazer aqui, imagina, não sei o quê.
Era... Mas eles estavam sempre a agradecer-se uns aos
outros. Sim, a agradecer-se. Eles só faltava pôr-se de joelhos, abrir a breguilha e dizer obrigado, Diogo.
Opa, ai, tu és um labrego.
Epá, era com essa, cara. Era,
olha, tipo... no episódio passado falámos sobre isto e eu vou-te dizer a definição de labrego. És tu. És tu. Não, epá, tu és a definição
sempre,
de labrego.
Sempre ali. Obrigado, está a casa comigo. Epá, agora, o que acontece? É fofo. Porém, eles fazem aquilo não só nas mesas todas, como... E a boeda grande já é este episódio. Vimos agora, estamos a 54 minutos. Temos que ir à nossa vida, é tarde.
As pessoas já estão a abandonar. E tu estás a falar... Tu não notas, tu estás bêbado.
Yeah.
Tu estás bêbado, tu já...
Olha, vão a estes restaurantes, para a escolha...
Lubomir sem maneiras cura João Pedro Pina, não é João Pedro Pina? Pedro, Paulo Pedro Pina. Ah, esqueci o primeiro nome dele.
Pena.
Não, Pena, eu esqueci o
primeiro nome. Estás doido?
Estou um bocado agora, fiquei. Pedro Pina Bastos! Fiquei bastante confuso. E o encanto do Avilés, foi o que nós fomos, esta é a minha ordem. E pá, é muito fixe. Pá, vão ser.
Olha, cala-te um bocadinho.
E até tchau.
E é isto, olha, hoje, no fundo, nós quisemos mostrar-vos aqui a nossa experiência e como por vezes não há muita gente a falar sobre isto e como nós também não temos assim muita experiência a experimentar menus de degustação, mas claro que sempre tivemos curiosidade e temos também várias pessoas que conhecemos que fazem isto, achámos que poderia ser giro falar da nossa experiência, porque é uma experiência genuína. A minha parte favorita foi a ervilha e o pãozinho, portanto, o rude do campo sempre aqui. E acho que acaba por ser mais verdadeira, não é? Porque a maior parte das pessoas que nós vemos que fazem este tipo de experiências só falam do glamour da situação, mas é importante também falarmos de como é que é estar ali, visto que não é de toda a nossa realidade. Nós gostamos de comer bem, mas não passamos a vida nestes restaurantes mais finos, até porque estamos bem com...
Burger King.
Com o Burger King também. É muito bom.
É muito bom.
Muito bom, vegetariano. E achámos que poderia ser giro. E é isto, nossos amigos. Já é muito tarde, temos soninho, levantámos-nos cedo. Segunda-feira já estamos aqui às 6 da manhã acordadinho. Tu mais cedo. Tu às 5, eu às 6. E vamos dar-vos um grande beijinho. E é isto.
E é isto.
Tchau.